Boa noite, igreja. Tudo bem? Me chamo Márcio, eu tenho a honra de ser um dos pastores dessa casa. Seja bem-vindo, pastor. Amém. E vocês nos visitam também, né, que eu vi. Sejam bem-vindos, tá bom? E a nossa série desse mês, nós estamos lendo a carta de Hebreus. Uma carta poderosa. Uma carta que aponta para Cristo o tempo todo. A Bíblia toda aponta para Cristo, mas Hebreus encoraja a todo momento a gente olhar para Cristo. Enquanto o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, ele falou comigo, eu tenho mais. E eu fiquei com essa palavra no meu coração, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais. Essa frase ficou ecoando no meu coração. E hoje geralmente eu trabalho visitando alguns hospitais, e hoje eu fui para Petrópolis e hoje eu cheguei mais cedo em casa, caso raro, muito difícil de acontecer. Geralmente eu chego no laço para vir no culto de quinta-feira. Mas hoje eu cheguei por volta de umas 4h30 e o Senhor começou a ministrar no meu coração uma mensagem, eu parei para ouvi-la e depois Ele ministrou um louvor e eu fiquei com isso no coração. Ele falou duas palavras para mim, esperança e alegria. E eu fiquei falando, Senhor, isso é para minha casa? Eu recebo, amém. Esperança e alegria, esperança e alegria. Ele falou, filho, os meus filhos não recebem sozinho. Os meus filhos, eles multiplicam isso. Ele falou para mim, filho, hoje eu estou te poudando. Eu não estou te cortando, eu estou te poudando. Porque quando Ele nos polda, Ele nos faz gerar mais frutos. E eu quero declarar alegria na sua vida. Eu quero declarar paz na sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu acredito como você vai sair. Você vai sair cheio de paz e cheio de alegria. Às vezes você se pega olhando para o seu dia, como eu olho, muitas das vezes falo, Senhor, eu preciso de mais tempo. Não, eu não preciso de mais tempo, eu preciso de Jesus. Você está no lugar certo, na hora certa. Você está no lugar certo na hora certa. Você pode declarar isso comigo? Eu estou no lugar certo e na hora certa. Eu estou pronto para receber, Pai. Fica pronto para você receber também. Amém? Ele tem mais. Ele tem cura para a sua alma, Ele tem cura para a sua família. Pensa naquela pessoa. Eu vou te dar 10 segundos. O tempo é uma coisa mais sagrada que nós temos. Mas eu quero que você feche seus olhos agora e pense naquilo que é o impossível para você. Que você entrou aqui, está roubando a sua paz e você está falando, Senhor, isso é impossível para mim. Medita sobre isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Tem vidas sendo restauradas nesse momento. Tem pensamentos que estavam cativos sendo liberados agora. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O Senhor é suficiente, Jesus. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades. O castigo que nos trazia a paz, Senhor, está sobre si. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, Jesus. Eu vejo lares sendo restaurados, Senhor, pela fé. Você precisa só acessar pela fé. A fé é gerada através da obediência. A fé é gerada através de você ouvir e também se posicionar em fé na palavra de Deus. Ele tem uma palavra para você essa noite. Ele está restaurando. Aquilo que era impossível, Deus já conquistou para você na cruz. Sabe a cruz que te libertou quando a gente cantou no louvor? Ela está vazia. O nosso Redentor vive. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E se nós estamos aqui, nós estamos prontos para receber de Deus. Nós temos expectativa. Uma mão está no arado e a outra está falando, Senhor, vem. Maranata, Senhor Jesus. Nós estamos prontos. Toda ansiedade caindo por terra agora. Toda depressão caindo por terra agora. Todo sentido de incapacidade caindo por terra agora. Na autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O que você mais vai ouvir nós falarmos essa noite é o nome de Jesus. Amém? A pastora Cássia iniciou trazendo uma palavra sobre os capítulos 1, 2 e 3 de Hebreus. E eu vou dar continuidade falando sobre o capítulo 4, 5 e 6. Mas o tema central de Hebreus é a supremacia de Cristo e a suficiência de Jesus como revelador e mediador da graça de Deus. Sabe o que nos difere do mundo? A aliança que nós temos com Jesus. Moisés, ele tinha uma aliança com Deus. Era a antiga aliança. E era uma aliança tipológica, porque ela apontava para Jesus. Ela apontava diretamente para Jesus. Existiam sacrifícios, existiam ofertas, mas só apontava para Jesus. Porque Jesus, ele só precisou se sacrificar uma vez por mim e por você. Nenhum sangue é capaz de fazer por mim e por você o que Jesus fez. Jesus, ele é suficiente. Amém? Não existe nada impossível para você. Basta você crer. E no capítulo 4, eu separei alguns tópicos no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. Cada um vai ter dois subpontos. Então, eu vou ler a mensagem e vou te trazer um ensinamento aplicável em cima dessa palavra. Amém? Nós vamos separar alguns versículos de Hebreus capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Amém? E para iniciar, o tema dessa mensagem é: em Cristo nós temos as coisas melhores. Vocês podem declarar isso comigo? Em Cristo nós temos as coisas melhores. A aliança de Jesus é superior a qualquer outra. Eu não sei qual aliança você fez até você chegar aqui, mas a aliança de Jesus é suficiente. Eu fiz uma aliança com a minha esposa, mas a minha aliança com Jesus é maior. Amém? Jesus, ele restaurou a minha casa, eu creio que ele está restaurando a sua também. Sabe aquele parente que você fala assim, cara, é impossível acontecer desse cara ser alcançado? Jesus já alcançou ele pela fé. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. Creia somente, creia. Jesus, ele vai soprando algumas coisas no nosso coração e isso vai perpetuando. E nos dias difíceis a gente só tem que se agarrar a isso. Salmo 121, Davi, ele fala: eu olho para um monte e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Eu vou entrar na mensagem, gente, mas tem algo aqui. Tem algo para você aqui. Amém? Você precisa acessar. Você precisa se alegrar. Se você pode, se alegra no seu lugar agora. Exalta o nome do Senhor agora. Acesse pela fé. Acesse pela fé a sua cura. Acesse pela fé a sua liberdade. Deus, ele está movimentando aqui, gente. O Espírito Santo, ele está agindo aqui. Ele está operando, ele está curando, ele está libertando. Tem pessoas que não puderam estar aqui, mas você está. Então peça por essas pessoas. Peça por ela, não peça só pela sua casa, não. Lembra que eu falei? Jesus, ele está nos poudando para nós gerarmos mais fruto. Nós somos a esperança desse mundo, gente. A igreja não está perdida, a igreja está de pé. Nós estamos posicionados na rocha do nosso Salvador, o nosso Redentor vive. Jesus, o Senhor vive e o Senhor irá voltar para buscar os seus. Aqui em Hebreus você vai ler que alguns rejeitaram Ele e por isso nós acessamos a Ele agora. Jesus não veio pela gente, mas Ele nos encontrou no caminho. Existe um povo que era escolhido e rejeitou, mas Jesus olhou para a gente e a gente se posicionou aos pés dele e ele falou: filho, vem, você só precisa vir. Você está pronto para acessar Jesus hoje? Quantos chegaram aqui sobrecarregados? Pode levantar sua mão sem vergonha, não precisa ter vergonha. Preocupação de trabalho, preocupação de conta, de família, de cura, Deus já está fazendo, gente. A mensagem dele já está sendo pregada, o culto já começou. O culto começou quando você pisou nessa porta. Eu vi você se ajoelhando, irmão. Eu vi você chegando aí se ajoelhando. Eu passei por você e Jesus falou: é seu. Toma posse, é seu mesmo. Deus, ele está fazendo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Visitantes, vocês não estão aqui por acaso. Vocês poderiam estar acessando qualquer outra igreja, mas Deus te trouxe para a United Campo Grande com um propósito. Não olhe para os lugares vazios. Olhe para o que Deus está fazendo na sua vida. E peça para essas pessoas entrarem por essa porta também. Existem muitos perdidos. E nós somos aqueles que vamos alcançar, amém? O capítulo 4 de Hebreus nos revela um descanso sabático e se trata de um descanso eterno. E o primeiro subponto é o descanso de Deus. Vamos ler Hebreus 4, do verso 1 ao 6. E diz assim: visto que nos foi dada a promessa de entrarmos nos descansos de Deus. Nós estamos entrando no descanso de Deus, amém?
Amém.
Que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós. Obrigado, Jesus, por pregar a nós. Quanto a eles, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. A mensagem está sendo pregada e vai valer para a gente, amém? Nós tomamos posse de cada palavra, Jesus. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Nós, do que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou que sobre o sétimo dia, e nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. E eu creio que nós somos um povo obediente, amém? Nós somos um povo que ouve a palavra de Deus e recebe. Deus se importa tanto com a gente que Ele nos ensina a descansar. A pastora Cássia trouxe uma palavra lá em cima que disse que, em Salmos, que enquanto nós dormimos, Deus trabalha por nós. Você acha que Deus está perdido realmente? Você acredita que Deus se encontra em algum momento perdido? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, gente. Deus não está perdido. Ele não errou com você, Ele te entregou uma promessa. Se nós estamos aqui é porque nós temos uma promessa de Deus, amém? Deus, Ele te revelou algo. Quando Deus me encontrou, a primeira coisa, quando eu vim nesse altar, eu acho que era o pastor Rafa pregando, e eu vim desesperado no primeiro apelo. Eu fiz que nem o pastor Mateus, mas eu fui de primeiro e fiquei. Eu vim e ele me mostrou: um dia você vai ser pastor. E eu não sabia nem manusear a Bíblia. Ele só me deu uma palavra e eu me agarrei a ela. Tudo que era proposto à mesa, tudo que ele colocava na mesa para mim e para minha família, eu falava: Senhor, eu quero, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que eu vou ter que largar, o que eu vou ter que abandonar, mas eu quero, eu desejo. Você deseja isso também de Deus? Você só precisa desejar e ter fé, gente. Se Ele te deu uma palavra, é suficiente. Amém? Se agarre a ela. O segundo ponto, subponto, é: devemos entrar no descanso de Deus. Deus, Ele nos ensina para a gente poder entrar e entender o que é o verdadeiro descanso. Amém? Hebreus 4, do 7 ao 11, vai dizer: por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje. Como eu te disse, Deus preparou algo para você hoje, não ontem e não amanhã. Viva hoje. Aí você pode falar para mim: pastor, já são 8h53, Deus pode fazer agora. Deus pode fazer agora, é o de repente de Deus. É o de repente de Deus. Você só tem que estar pronto e com fé. Pronto e com fé. Toma posse, pronto e com fé. Aqueles que vão casar, toma com fé e com confiança no Senhor, porque é seu. As suas contas já estão pagas, o salão já está pago, a sua casa já tá montada, você só precisa ter fé. Sonha com Deus, chama Deus para sonhar com você, não deixa Ele de fora. Não deixa Ele de fora. Ele precisa participar. O Espírito Santo, Ele está todo momento ouvindo a gente. Amém? Aleluia, então vamos ler. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito: antes, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Tenham fé, não endureçam o coração. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito do outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Cara, a gente vai encontrar o Senhor na eternidade. Essa é a promessa de Deus. Ele falou que vai voltar para nos buscar. Não existe descanso melhor do que isso. Nenhum carro, nenhuma casa pode pagar esse descanso. Sabe, às vezes a gente está satisfeito com coisas materiais, com coisas que são passageiras. Mas você tem que falar: Senhor, tudo é passageiro aqui. A minha recompensa é você. A minha recompensa é você. Muitas das vezes eu me pego nesse lugar. E antes de eu trazer essa palavra para vocês, o Senhor falou: se arrependa. E eu na minha casa sozinho, eu comecei a chorar. Chorar. Porque eu tô falando para minha esposa: amor, eu tô entediado. Eu tô me sentindo estagnado. Eu falei: eu vou iniciar uma pós, eu vou começar um curso de inglês, eu vou fazer isso e aquilo. E o Senhor falou: e aonde que eu vou entrar nisso? Aonde que eu vou entrar nisso? Você vai levar isso para a eternidade? Isso é lícito, tá, gente? Vocês podem se aperfeiçoar, sim. Mas busca o Senhor primeiro. Pergunta a Ele primeiro. Consulta a Ele primeiro. Amém? Eu estou pregando para vocês, mas é para mim também. Eu já recebi, tá? E não é uma palavra para você ficar triste, não. É uma palavra para agitar o seu espírito e você falar: Senhor, eu quero você. Eu desejo você. É para você sair por mais fome de Jesus. Amém? Aleluia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Cara, se Deus mandar você largar, como o pastor Mateus falou, larga. Se Deus mandar você abandonar, abandona. Não vai te faltar. Não vai te faltar. Creia somente. Creia somente. Essa palavra é carregada de testemunho porque Deus, Ele nos usa. Sabe qual é a sua maior pregação? É o seu testemunho. Há um ano atrás eu larguei o emprego dos meus sonhos, ganhando bem, uma posição relevante. E eu falei: Senhor, tá muito bom, não quero sair disso não, tá muito confortável. Ele falou: larga. Falei pra Juliana, pra minha esposa. Ela falou: amém, amor. Eu trabalhei no Uber por um outro período. Cara, foi a época mais desgastante da minha vida. Mas valeu a pena. Eu estou aqui hoje. Eu não sei o que aquele trabalho ia me levar, para onde ele ia me levar. E às vezes nós estamos nos apegando tanto àquilo, como se fosse a nossa esperança. Mas como eu disse, a nossa esperança é Cristo. Ele é suficiente. Ele vai te levar para lugares maiores. Para lugares maiores, que a gente nem consegue contemplar. Às vezes eu caminho com o Senhor de olhos fechados. Com olhos abertos, mas com olhos fechados, porque eu estou pisando no escuro. O próximo passo só Ele que sabe. Ele só fala: segue, ouve minha voz. Ouve minha voz. Ouve minha voz. Se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. A palavra declara isso. Vocês estão ouvindo a voz de Deus? Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. É incrível, pois a palavra nos encoraja a entrar no descanso de Deus. E quando nós ouvimos a sua palavra, ela entra no nosso coração. Ela nos constrange, ela nos constrói. Primeiro Ele nos corrige, Ele nos exorta, mas Ele também nos constrói. Ele nos empodera. Ele nos faz fazer coisas que a gente nunca teria coragem de fazer. Ele nos faz entrar em lugares que a gente nunca pensou que a gente ia acessar. Amém? Isso não é uma palavra para te dizer que você vai ser, como o pastor Mateus disse, milionário. Mas você vai ser rico. Rico em misericórdia. Rico em humildade. Rico em amor. Benevolência. Paciência. Você vai amar o seu próximo. Sabe o que, é que o mundo precisa? De amor ao próximo. Isso é suficiente, gente. Jesus fala: amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes nós endurecemos nosso coração. Depois que eu entendi isso, cara, se um cara chegar pra mim e falar assim: cara, eu preciso de um tênis, eu vou sair descalço daqui. Se você virar pra mim e vai falar: eu tô precisando de um tênis, eu vou te dar meu tênis hoje, gente. Porque eu entendi. Eu entendi que os bens materiais não podem me comprar. Não mais. Não mais. O amor ao mundo não pode comprar aquilo que eu tenho com Jesus. Os desejos, as paixões da carne não podem comprar aquilo que nós temos com Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é a nossa promessa, Jesus é a nossa herança. Jesus é o nosso Salvador, nosso Redentor. Ele é a expressão exata do Pai. Quando você quiser olhar para o Senhor, você olha para Jesus. Ele é a expressão exata. Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que os profetas. Jesus é suficiente. Você é suficiente, Jesus. Se isso não é verdade em nossos corações, torne isso verdade, Jesus. Nos ensina a te amar, Jesus. Nos ensina a te amar, Jesus. Nos ensina a te conhecer mais, a se apaixonar por você. Nos ensina, Jesus. Perdão, Pai. Perdão todas as vezes, Pai, que nós não olhamos para Ti, nós olhamos para nossas dificuldades. O Senhor, Ele tem falado comigo para eu parar de olhar para os meus gigantes e começar a olhar para os meus milagres. Meu filho está sendo gerado, gente. Ele é meu milagre. A minha promessa está sendo gerada. Ele me prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Ah, aleluia. Ele é fiel, tá bom? Qual é a promessa dEle? Que Ele te prometeu. Ele vai cumprir. Vamos para o capítulo 5. Nós temos mais dois subpontos. Aleluia, Jesus. Obrigado. O primeiro subponto é: Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. Amém? Vamos ler Hebreus 5, do 5 ao 10. Diz assim: da mesma forma, Cristo tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, se tornou a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos aquele que nós podemos colocar a nossa confiança. Eu disse, ele é a nossa esperança. E se a gente obedecer, a gente só precisa ter fé e obediência nele. Ele não pede mais nada do que isso. Ele só pede o seu coração. Fala: filho, me ama. Da mesma forma que eu te amei. Ele nunca vai te pedir algo que ele nunca fez por você. Jesus, ele sempre te pede algo que ele já fez por você. Se ele te pede sacrifício, ele já se sacrificou antes. Se ele pede de amor, é porque ele já te amou antes. Jesus te ama. Foi uma das primeiras palavras que eu ouvi aqui. Jesus te ama. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Amém? Eric, Jesus te ama. Te ama mesmo, varão. Tu sabe disso. Amém? Eu também amo sua vida. Aleluia. O segundo subponto é uma exortação. Mas toda exortação nos ensina a crescer. Amém? A lentidão para aprender a palavra de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao 14. E diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Você se considera apto para discernir tanto bem quanto mal? Amém? Não tenha medo disso não, gente. Quanto mais experiência com Deus, mais responsável você fica. Mas isso não é para ser um peso, é para ser um privilégio. Deus fala com seus amigos. Deus fala com seus filhos. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. E vou te falar mais. Quando você erra, Deus está disposto a te ouvir. Ele dá a outra face, porque Ele pede para nós darmos a outra face. Deus, ele não sai do lugar dEle de glória, mas existe um lugar de graça. Você sabe que você vive na dispensação da era da graça. Concorda comigo? Jesus, Ele veio, Ele morreu por nós, e cada dia Ele fala, eu te perdoo, filho. Mas Ele fala, não erro mesmo os erros. Não permanece nesse lugar. Não vai por esse caminho. Não escolhe o caminho mais fácil. Vem pela estrada que eu estou te guiando. Confia na minha voz. E isso é suficiente. Amém? E nós somos esse povo que olhamos para Jesus. Aceitamos as suas exortações, os seus ensinos, as suas correções e o seu amor. Corrigir também é amor. Corrigir também é amor. Amém? E agora nós vamos para o capítulo 6. Nós vamos falar sobre dois subpontos, mas eu quero também reforçar que lá no início do capítulo 6 começa falando sobre a maturidade cristã e sobre os perigos da queda. Então aqui também é um outro ensino sobre para onde nós não devemos ir, mas aonde nós devemos permanecer. Mas duas coisas que me chamaram a atenção nesse capítulo 6 é a fidelidade de Deus, que nós vamos encontrar lá em Hebreus, do 6, versos 9 ao 15, que diz: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias de salvação. Vocês lembram do início da mensagem, que eu disse que o título é Coisas Melhores? Foi aqui que eu fui capturado, depois de uma exortação. No capítulo 6, se você for parar para ler, você vai ver uma exortação do autor de Hebreus. Mas logo em seguida ele fala, existe coisas melhores. Existem coisas melhores para mim e para você em Cristo. Eu falei que a gente vai repetir muitas vezes isso. Cristo, Ele é suficiente. Uma das coisas que eu não quero que você se esqueça é que Ele é suficiente. Existem coisas melhores nele, amém? Grava isso no seu coração. Crava isso no seu coração. Nos dias mais maus, lembra e fala, existem coisas melhores em Cristo Jesus. Muitas das vezes, amanhã pode ser um dia ruim. Eu não estou profetizando sobre sua vida não, tá? Mas a gente sabe como é que é o dia. A gente sabe. Mas se você se encher da palavra e você ser cheio do Espírito Santo, ser convicto em Jesus, pode vir qualquer coisa. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, você vai permanecer o mesmo. Às vezes vai estar ali, né? Mas vai falar, Senhor, em Ti eu confio. O Senhor é suficiente. Amém? Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos a continuarem Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Essa é a nossa obra até Jesus voltar. Ajudar os santos a permanecer. Ajudar os santos a permanecer. Nós estamos sendo santificados dia após dia. A igreja não é lugar de perfeição, não. Mas nós buscamos essa perfeição, porque nós prosseguimos para Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados no caminho. Sempre quando você entrar por essa casa, não olha para a perfeição, não. Olha para Jesus e fala, Jesus, me ensina, me ensina, me mostra o santo que você precisa aperfeiçoar hoje, me mostra o meu irmão que está se perdendo, me mostra, Senhor, ou revela a mim mesmo se eu estou me perdendo e me ensina a pedir ajuda. Um lugar de humildade também é bom, amém? Aquele que está de pé, cuide para que não caia, aleluia. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Deus, Ele não quer pela metade, Ele quer até o fim. Jesus, Ele quer que a gente permaneça. Lá no final de Hebreus vai dizer que nós somos aqueles que prosseguimos para o alvo e somos salvos. Nós somos aqueles que vamos permanecer. Nós não vamos desistir no caminho. Amém? Só dois que vão permanecer no caminho, gente. Eu vou repetir. Nós somos aqueles que vamos permanecer e vamos ser salvos.
Amém.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ufa. Amém. Queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim, para que tenha plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imite aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Existe uma herança prometida para mim e para você, amém? Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Eu não sei quanto tempo faz que Deus te prometeu algo. Abraão esperou 100 anos, como o pastor Mateus nos ajudou. Mas ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Você só precisa crer. Se é construir uma família, ele vai te presentear com uma esposa, varão. Ou varoa. Fica pronta. Está mais perto do que nunca. É seu, pastora Thay. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Receba a sua promessa, gente. Você pode levantar a mão comigo? E declarar: é meu, Senhor. É meu todas as promessas que você prometeu. Eu tomo posse. Repita, gente, eu tomo posse. Porque o Senhor é um Deus fiel. E você não é um Deus, você não é um Deus que mente, mas é um Deus fiel. E a sua palavra, nós podemos confiar. Aleluia. Nós somos convictos em coisas melhores em Cristo Jesus. Permaneça nesse lugar. Permaneça convicto. O segundo subponto é o juramento de Deus e a certeza de suas promessas. Um completa o outro. Amém? Hebreus 6, do verso 16 ao 20, diz assim: os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com o herdeiro da promessa. Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais que é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Nós devemos nos refugiar em Deus nos dias difíceis. Ele vai chegar para todos nós. Temos uma família em Cristo Jesus, mas nós também temos o cabeça, que é Cristo. Amém? Você pode olhar para o lado e crer que tem uma pessoa para te ajudar. O corpo de Cristo é esse. Imperfeito, mas unidos. Aleluia. Temos essa esperança como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero ser fiel a essa parte aqui que eu anotei, e eu vou ler para vocês. Temos confiança em duas coisas imutáveis: a promessa de Deus e o seu juramento como âncora da nossa alma, firme e segura. Assim como uma âncora que mantém o navio em segurança, na posição certa, a nossa esperança em Cristo é garantia de segurança. Pois se a âncora do navio desce até o fundo do oceano, a âncora do cristão sobe até o verdadeiro santuário celestial, onde se fixa no próprio Deus. A nossa confiança não está em carros, em cavalos. A nossa confiança está em Cristo Jesus. A nossa alma está em Cristo Jesus. O nosso espírito está em Cristo Jesus. Louvor pode subir. A nossa esperança está em Jesus. Se você chegou nesse lugar e a sua âncora não estava em Jesus, esse é o momento. Esse é o momento de você se colocar nesse lugar. Eu quero que vocês fechem seus olhos E eu vou fazer uma oração com vocês e eu quero que vocês repitam. Uma oração de fé. Uma oração sincera. Uma oração de choros, de choro, de lágrimas, de vulnerabilidade. Eu quero que você seja vulnerável nessas palavras para Jesus. Eu sei que veio primeiramente a mim, mas ele me mostrou que pessoas precisavam declarar isso. Tem pessoas que às vezes não conseguem nem abrir a boca para orar. Eu já estive nesse lugar. Eu já duvidei tanto do meu pai que eu falei, Senhor, não consigo nem ter forças para orar. E sabe onde eu consegui forças? Nele, mas nos meus irmãos também. Eu cheguei um dia e falei, gente, eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso da sua ajuda. Porque eu não quero desistir. Eu não quero desistir. Desistir não é para os fracos não, cara. Desistir não é para os fracos não. Desistir é para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque quando você conhece Jesus, até a sua fraqueza se torna em fortaleza nele. Ele nos fortalece. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece os nossos medos, os nossos anseios. Não precisa duvidar da palavra. Existem promessas para vocês essa noite. Amém? E eu quero declarar com vocês, fechem seus olhos, só repitam comigo. Nós somos perseverantes na fé. Pois temos um Deus fiel e justo. A nossa esperança não será frustrada, porque Ele jurou por si mesmo e estabeleceu a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso sumo sacerdote. E nele temos as coisas melhores, temos expectativa. Pelas coisas melhores, temos expectativas. Pelas coisas melhores, pelo descanso eterno em Sua presença. E nós somos um povo de fé e cremos no nosso Senhor Jesus Cristo.